Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
A partir deste instante, queridos ouvintes, você estará ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. É um programa que leva até você a opinião e os ensinamentos espíritas sobre importantes temas da atualidade.
Querido amigo, amiga, estamos iniciando o programa Semeando a Boa Nova. É o nosso encontro semanal, é o nosso bate-papo à luz da doutrina dos Espíritos. É a busca das informações com que a espiritualidade superior preenche os anseios de nossa alma, de nossa mente, reformulando-nos os valores espirituais. Esteja conosco nessa hora seguinte, para que a sintonia da luz verdadeiramente acresça ao seu coração os valores da alegria e da paz. Temos a alegria da presença de vários amigos, os nossos companheiros da equipe já conhecido de todos e a presença dos visitantes Fábio e Tereza, qual agradecemos na oportunidade de estarmos juntos, as vibrações, o carinho e a presença. Hoje nós temos também uma alegria maior como convidado, participante das atividades espíritas, palestrante espíritas de São Paulo, no Brasil, tanto quanto nas atividades no mundo lá fora, nosso amigo e irmão Estevão Camolese. E para nós é uma alegria tremenda podermos estar juntos para poder falar, para podermos buscar à luz da doutrina dos Espíritos as informações direcionadas a você, que nos dá o privilégio e a oportunidade de nos ouvir. O tema de hoje, Anjos da Guarda, Guias e Mentores. Então esteja conosco, porque o nosso programa é um serviço em torno das informações seguras com que Allan Kardec, a espiritualidade superior, a doutrina dos Espíritos, preenche os valores da nossa alma. E já vamos direcionar aí ao Estevão as suas considerações iniciais, Estevão. E já vamos te perguntar, para que nós possamos aproveitar os minutos, porque verdadeiramente a hora passa assim rapidinho. Algumas religiões tradicionais referem-se aos anjos da guarda. Outras seitas, outras religiões espiritualistas falam do guia espiritual. O espiritismo fala-nos de mentores, protetores, amigos espirituais. Trata-se da mesma coisa em todas essas concepções ou existe alguma diferença, Estevão?
Senhoras e senhores, minhas irmãs e meus irmãos em Jesus, que Deus nos abençoe, nos proteja e nos dê a sua divina paz. É para nós uma alegria estarmos aqui. Quanto à resposta à indagação que nos foi feita sobre anjos da guarda, guias e mentores, depende a diferença nas concepções que você tem do que sejam estes espíritos. Para nós, segundo a doutrina espírita, os mentores espirituais são espíritos bons, que naturalmente viveram na Terra, que tiveram as suas vidas, que tiveram a sua família, que tiveram uma vida digna, e agora se encontram na pátria espiritual. São espíritos que, por estarem desencarnados, já têm uma visão maior da existência. Porque quando nós estamos na Terra, encarnados, nós temos uma limitação muito grande que o próprio corpo nos apresenta. Logo, os benfeitores espirituais, além de terem a sua própria evolução espiritual, estão numa condição de visão muito maior por estarem na pátria espiritual. Gostaríamos de lembrar que a visão espírita dos mentores espirituais não é uma visão milagreira, onde nós fazemos uma oração para este espírito e ele faz o que me compete fazer. A doutrina espírita é muito clara em dizer que estes espíritos existem para nos sugestionar ao bem e não para fazer o que nos compete realizar. Logo, se eu tenho algum problema, a tarefa destes espíritos é de sugestionar-me a uma solução, a busca do remédio para o problema, e não necessariamente dele ser o remédio. Portanto, meus amigos, a visão espírita destes mentores espirituais, a que muitos chamam anjos da guarda ou guias, é uma visão nova, uma visão libertadora. Eles se transformam em companheiros de jornada nosso, e não em espíritos que fazem o que nos compete fazer.
Interessante que, nesta abordagem que Estevão nos faz, nós podemos perceber, querido ouvinte, que, ao contrário do que normalmente se possa imaginar, que quando a gente pede alguma coisa para o nosso protetor, quando a gente pede uma graça, como se diz, quando a gente pede uma bênção para o nosso protetor espiritual, que nós não a receberemos simplesmente como uma dádiva estando inoperantes, né? Ou seja, tem aí a ideia de que é importante que nós estejamos no caminho da nossa luta diária, estejamos no caminho da nossa conquista de evolução, com a ajuda deles, fazendo eles a parte deles, que é nos impulsionar, nos sugerir, e nós a nossa parte. Agora, eu gostaria, em cima disso, de fazer uma pergunta a você, Estevão. Se a missão, vamos assim dizer, se a finalidade, a forma que os nossos amigos espirituais, qualquer que seja o nome que a gente atribua a eles, o anjo da guarda, o mentor, o guia, né? Tenha de nos sugerir ao caminho do bem, o que eles fazem caso nós não acatemos essa sugestão? Caso a gente continue, como uma boa parte das vezes nós fazemos, caso a gente continue a não se esforçar para uma melhoria, a não se esforçar para o caminho do bem, como é que eles reagem diante dessa, vamos assim dizer, teimosia da gente?
Primeiro, gostaríamos de dizer que esta influência espiritual não é feita através da violência. Os espíritos superiores não usam de violência para nos sugestionar ao bem. Eles não pegam um machado, abrem a nossa cabeça e jogam o evangelho de Jesus lá dentro e você tem que fazer o bem. O que eles fazem é a sugestão ao bem. Agora, quanto à pergunta, quando nós nos tornamos renitentes no mal, o que esses espíritos superiores fazem? Ou eles aguardam o nosso entendimento maior, porque a maior vítima da nossa incerteza, a maior vítima da persistência no mal, a maior vítima será quem? Eles? Não. Deus? Não. Quem? Nós mesmos. Logo, os espíritos superiores, eles têm a paciência para saber que enquanto nós ficarmos no mal, viveremos o mal, acordaremos mal, dormiremos mal e seremos a vítima do mal. Logo, de tanto sofrer, de tanto vermos, de tanto dar, como diz na linguagem popular, cabeçada na parede, de tanto ver que somos infelizes, que não temos uma qualidade de vida melhor, não nos agradamos mais daquela vida. E aí sim é que a presença destes espíritos generosos tem verdadeira valia em nossa vida. Portanto, eles nos sugestionam para o bem, mas não ficam desesperados em que façamos o bem. Eles têm paciência e sabem que a maior vítima da nossa imprevidência somos nós mesmos.
Queridos ouvintes, nestas colocações, tanto do Estevão quanto do Mário, nós podemos observar uma coisa predominante: que a ação desses espíritos protetores, desses nossos mentores, os chamados guias, anjos da guarda, essas ações se dão por intermédio da nossa liberdade de permitir que elas ocorram. Então, eles ajudam, eles nos intuem, mas o resultado não depende deles, o resultado depende de nós. Me parece que isso ficou bem claro no que o Estevão e o Mário colocaram agora, a respeito de que a ação, o resultado final depende do nosso comportamento. Depende fundamentalmente da nossa predisposição em acatar essas sugestões, essas magníficas ideias que nos são enviadas e às vezes passam por nós sem que nós as percebamos. Não é isso, Estevão?
É verdade. Visto que, eu, como disse, os espíritos não podem usar de violência. O espírito superior não usa de violência. Ele usa de bons argumentos, que podem ser aceitos por nós ou recusados por nós. À medida em que os aceitamos, vamos nos beneficiando. Mas, como dissemos na primeira resposta à primeira questão, estes espíritos existem não para fazer o que nos compete fazer, mas para nos ajudar a caminhar. Eles não são as nossas pernas. Nós temos as próprias pernas na caminhada evolutiva. Eles o quê? Iluminam o caminho, dão aquela palavra de orientação, de carinho. Mas a tarefa é nossa. Como disse Jesus, aquele que quiser seguir-me, venha. Mas não esqueça de carregar a própria cruz.
E aí, Zé Lázaro, isso significa que nós não devemos ficar acomodados, né?
A necessidade do trabalho é uma dinâmica, é uma verdade, uma realidade no mundo de cada um.
No livro Opinião Espírita, da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, a Ivaldo Vieira, os espíritos Emmanuel e André Luiz, fazem referência a esse ponto que nós estamos aqui, neste instante, abordando, dizendo que não é apenas entre o espírito protetor e o protegido que esse tipo de sugestões boas acontecem. É uma coisa universal, mesmo entre os amigos, né? Então, diz assim, o amigo ampara a outro amigo, administrando-lhe avisos oportunos. Todavia, é provável que o beneficiário não admita esses avisos oportunos, resolvendo tomar experiências difíceis à própria conta.
Programa Semeando a Boa Nova, o tema de hoje, Anjos da Guarda, Guias e Mentores. Nós temos aqui uma pergunta da Cleusa, o Estevão. Os anjos são amigos afins? Mas seria interessante que você pudesse também, fazendo aí uma resposta mediante essa pergunta da Cleusa, analisar se nós verificamos no dia a dia hoje um grande movimento de que os anjos estão a cada minuto ao nosso lado, de acordo com os nossos nascimentos, de acordo com a cor dos nossos olhos, de acordo com as possibilidades do que nós temos como meta na vida, eles estão ligados ao nosso lado. Nós vimos uma reportagem certa vez de alguns pesquisadores dizendo que os anjos são responsáveis pelos picos da Cordilheira dos Andes. Os anjos estão aí como verdadeiros babás nossos, à espera e na espreita da necessidade do trabalho. Como é que fica os anjos, como nós avaliamos na doutrina dos espíritos, aquela escala evolutiva até chegar ao espírito puro, e avalia-se o anjo no termo amplo como sendo o espírito puro, e ele estaria a tiracolo das nossas necessidades?
A pergunta é muito interessante, porque transforma os anjos da guarda em escravos da guarda. São escravos das nossas paixões, responsáveis por fazer o que nos compete fazer. Primeiro gostaríamos de identificar, fazer uma diferença dessa própria linguagem da palavra. Porque a palavra anjo é uma palavra que sugere, pode sugerir muita coisa. Primeiro gostaria de dizer que a doutrina espírita não entende o anjo da guarda, o espírito protetor mentor, como aquele espírito que veste aquela roupinha branca, que a gente assiste nas novelas, com aquela asinha, que sai voando, e quando ele voa tem aquela fumacinha atrás dele. Isso é de filme, isso é lenda. Esses espíritos não têm asinha para voar, não, porque a ideia da maioria das pessoas é que anjo vem com asa, ele é inteirinho, branquinho, com aquela fumacinha, mora nas nuvens, o local de morada dele também tem muito verde, uns cavalos de fundo andando naquela paisagem monótona. A doutrina espírita não acredita nisso.
A doutrina espírita é muito clara em dizer que os benfeitores espirituais, aqui você pode chamar de anjo da guarda se quiser, não há problema. O problema não é o nome que você dá, é o sentido que você tem da coisa. Você entendendo que estes mentores ou anjos da guarda são espíritos generosos que existem para nos ajudar, você vai compreender então que o seu relacionamento com ele é totalmente outro. Não é de ficar pedindo a ele, me ampare, me faça isso, me ajude, me arrume um emprego. Então eu peço ao Espírito Protetor, o Senhor me ajude a arrumar um emprego, me ajude a arrumar um emprego, mas eu durmo até meio-dia, o emprego não vai bater na minha porta. Então, o que a humanidade transformou esses anjos da guarda são escravos da guarda. Eles são responsáveis por fazer o que compete fazer. E existe muita lenda também no meio disso, de achar que esses espíritos são responsáveis por tudo. Então a pessoa vai tomar banho, o espírito está lá junto tomando banho. A pessoa vai jantar, está lá o espírito jantando com ela. A pessoa é como uma certa senhora chegou para nós, que se dizia espírita, e disse: olha, eu estou tão evoluída na minha mediunidade, mas eu estou tão evoluída, que o meu mentor não sai mais do meu lado. Então, ele não sai mais do meu lado. Eu acordo, lá está o homem. Eu durmo, lá está o homem. E eu lhe pergunto, isso é um mentor espiritual? Isso é um anjo da guarda? Não é. Isso é óbvio, um obsessor. Porque quanto mais evoluído é o espírito, mais o tempo dele se transforma em um tesouro precioso. Quanto mais evoluído é o espírito, mais importante é o seu relacionamento com ele. Ele não trabalha com quantidade, mas com qualidade. Um conselho, quando é bom, não precisa ficar 24 horas aconselhando. Um minuto basta quando a coisa é muito boa.
Estevão, a expressão em si, anjo, a gente tem que entender perfeitamente bem o seu significado. Porque nós vemos também anjos do mal. E veja bem, a expressão usada é anjo, né? Então, anjo do mal, que seriam espíritos que estariam, evidentemente, num outro clima e não aquele elevado, né?
Aproveitando essa colocação do Estevão e agora complementada pelo Valdir, acho que valeria a pena nós lembrarmos da situação que Kardec nos apresenta no Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele elenca a categoria desses espíritos que ficam conosco. Na primeira categoria estão os anjos guardiães, que são aqueles espíritos elevados. Depois nós encontramos os espíritos protetores, que são menos elevados, mas igualmente bons e generosos, que nos auxiliam. Depois encontramos os espíritos simpáticos, que se ligam a nós a partir de algumas semelhanças, gostos, tendências. Logo, eles podem ser tanto bons quanto maus, depende da nossa posição. E por último, os espíritos sedutores, que são aqueles que se esforçam para nos desviar do caminho do bem. Evidentemente, os anjos guardiães, que são aqueles mais elevados, estão também conosco. Então, nós deveríamos estar sempre procurando nos sintonizar com estes anjos guardiães.
No livro Entre a Terra e o Céu, de Franciscano Xavier, pelo Espírito André Luiz, num diálogo de André Luiz com um amigo espiritual, Clarencio, que é um ministro, é um responsável por uma atividade específica numa colônia na espiritualidade, chamado Nosso Lar, ele nos fala o seguinte: anjo, segundo a acepção justa do termo, é mensageiro. Ora, há mensageiros de todas as condições e de todas as procedências. E por isso a antiguidade sempre admitiu a existência de anjos bons e anjos maus. Anjo da guarda, desde as concepções religiosas mais antigas, é uma expressão que define o espírito celeste que vigia a criatura em nome de Deus, ou pessoa que se devota infinitamente a outra, ajudando-a e defendendo-a.